Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos aqueles que já estão connosco, que nos acompanham semanalmente e aqueles pela primeira vez, por aquela coincidência, pois não há coincidências, é mesmo uma mão invisível a conectarmos, estão aqui. Ou aqueles de alguma forma partilharam entre os amigos ou familiares ou alguém que precisava deste conteúdo. Porque, como sabem, o conteúdo do programa Agora, que é passado em diversas plataformas, em diversas rádios, está espalhado em vários grupos, está presente no Facebook Ana Margarida Forte e no Facebook Programa Agora. E porquê é que os conteúdos estão assim espalhados? Esta é a missão do Agora, esta é a minha missão. Eu sou a Ana Margarida Forte e estou consigo sempre, porque eu tenho uma urgência, não só em partilhar tudo aquilo que sei, mas o que é que eu fiz? Convidei muitos amigos ao longo destes muitos programas, para de uma forma ou de outra, convidei muitos especialistas nestas áreas que nos têm semanalmente trazido os temas que eu considero de mais interesse para que cada um de nós, neste momento, em todas as áreas, em todos os países, com todas as crenças, com todas as egrégoras, em que fase é que está da sua vida, com que idade, descubra alguma coisa que pode transformar a sua vida, que ative o seu talento, que por um lado vá desconstruir as crenças que tem, que vá inspirá-lo, e por isso eu fico muito grata. E mesmo antes de partilhar quem são os nossos convidados desta semana, para quem ainda não acompanha a página do Facebook Agora ou dos diversos grupos onde é divulgado, eu quero agradecer a cada um de vocês. Porque, como devem imaginar, é de uma grande generosidade encontrar pessoas que estão na mesma ressonância, na mesma coerência, que querem partilhar conhecimento de uma forma gratuita, de uma forma inspiradora, de uma forma franca e responsável. E por isso nos unimos neste espaço onde eu dou voz a projetos e a pessoas. Hoje vamos ter muitos convidados, mas antes de partilhar quem é que eles são, eu ainda vos vou dar um bocadinho de tempo para poderem sentir e partilhar os vários links com os vários amigos ou com pessoas de família, para hoje os temas são imperdíveis. Continue connosco, venha daí, vamos ficar com o tema Cal Smith, Era Uma Vez.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez.
Eu vou trazer, tenho a honra de ter tantos convidados hoje, que a minha participação vai ser um bocadinho mais pequena, mas já sabem que eu estou completamente disponível e sempre atenta às vossas questões. E por isso agora uma resposta às vossas questões e também ao ambiente astrológico que estamos a viver diariamente, porque nós todos sentimos, e por isso quando recebo todo o retorno dos meus clientes e partilho isso com os colegas, é exatamente isso que nós queremos trazer. Soluções para que a sua vida neste momento tenha um outro salto, uma outra consciência, uma mudança. E uma mudança em que se sinta empoderado. Porquê? Porque, como eu já vos disse, para quem está a acompanhar desde o início, para quem nos acompanha desde o início do programa, eu sou Ana Margarida Forte, eu sou a autora e a produtora e realizadora do programa Agora, que neste momento passa em várias plataformas e já é ouvido no mundo inteiro, e isso quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer ainda a todas as rádios e plataformas que nos têm convidado, não só a mim, mas também pelos conteúdos que passamos, que cada vez são mais, e isso é de uma humildade e de uma responsabilidade extraordinária, porque apostam nestes temas e reconhecem a nossa entrega e a nossa disponibilidade. Eu digo nossa porque é claro que eu poderia fazer um programa sozinha, mas isso não faria sentido no meu projeto pessoal, porque eu gosto de trazer realmente e dar espaço a quem faz a diferença. E quando eu digo que faz a diferença, pode ser com um sorriso, pode ser com um abraço, pode ser com a coragem, num momento inspirador, para um projeto. A diferença está em cada um de nós. E isso resulta do trabalho que eu tenho feito ao longo de 25 anos, não só um processo pessoal, mas também de um estudo intenso de várias áreas de desenvolvimento pessoal, espiritual, transpessoal. Por isso trabalho com diversas técnicas e tenho o gosto de trabalhar não só presencialmente, mas também online, com várias pessoas, com várias idades, de crianças até o mais velho, de grupos, com várias áreas, desde empresas, pessoas que estão a passar por situações, que vivem na rua, que estão em projetos de mudança, que têm adições. Tem sido uma experiência muito rica e daí quero aproveitar toda a minha experiência que veio desde muito pequenina, e agradeço aqui aos meus pais tudo aquilo que me permitiram receber e tudo aquilo que mostraram do mundo e os valores, bem como tudo aquilo que eu estudei, desde o direito a todas as técnicas e ferramentas que tenho recebido e interiorizado ao longo do tempo. E isto que acontece comigo, acontece com cada um de vocês, em cada uma das vossas fases. Nós muitas vezes temos momentos de mudança e este é um. E portanto, hoje eu vou falar só assim, vou dar alguns tópicos ao longo do programa, como é que nós podemos utilizar algumas emoções para transcender no passo a passo estas situações mais desafiantes. E por isso, para quem não me conhece ainda e que não acompanha o Facebook ou o Instagram, já sabe que chamo-me Ana Margarida Forte. Venho trazer aqui entrevistas, convidados sobre diversos temas de desenvolvimento pessoal, integral. Sou coach de alta performance, palestrante, facilitadora. Sou formadora certificada nestas áreas. Sou hipnoterapeuta clínica e criei esta plataforma do programa de rádio Agora, que é uma plataforma que eu quis dar espaço e dar voz a pessoas e a projetos empreendedores, a modos de vida, a uma nova consciência nas várias áreas, das artes, da cultura, das letras, das viagens transformadoras que eu também partilho, de tudo aquilo que acontece agora. Por exemplo, na mudança de paradigma, na saúde, em várias ferramentas que estão a acontecer. Bom, para quem ainda não ouviu o programa, eu convido-vos a partilhar e a espreitar o portal guiadaalma.com.br, onde pode aceder a muitos programas, a dezenas de programas que já lá estão, com dezenas de convidados de vários temas. Para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, não só acompanhar no Facebook, mas também convido no portal guiadaalma.com.br o meu trabalho como terapeuta. Dou consultas e formações em Portugal e no estrangeiro, online e presencial, em empresas e one-to-one, em famílias. E quem é que são os convidados do Agora de hoje? Para além de algumas partilhas que eu vou fazer em como transformar algumas emoções que são extremamente pesarosas e que muitas vezes nos desfocam nos momentos de perda, e tem acontecido, também eu tenho esses momentos, tal e qual como muitos dos clientes que me estão a ouvir neste momento sabem perfeitamente que passaram ou estão a passar por momentos de perda, e esse é um processo de reconstrução. Então quem é que nos vai ajudar esta semana a trazer mais soluções e mais conhecimento para esta área? Vamos ter em parceria com a Quercus, que é uma associação portuguesa na proteção da natureza e do homem. Vamos ter a sua coordenadora nacional, que eu tenho um gosto e o privilégio de ter semanalmente, que é a doutora Alexandra Azevedo, que nos vai falar do quê? Do impacto do plástico na nossa saúde e também na capacidade que nós temos hoje de começar a viver sem plástico. E por isso uma das coisas que eu admiro nos convidados, e é uma linha que nos pauta a todos, é identificar o desafio e criar soluções. E portanto vamos ouvir as soluções que a doutora Alexandra Azevedo tem, que podem ser aplicadas na sua área, no seu país, na sua própria vida. Depois teremos um espaço que eu muito agradeço, a professora doutora Carmela Pedelino, uma médica, que dá consultas não só em Portugal, mas também no Brasil, e dá formação no Brasil, em várias universidades. Disponibilizou-se para um espaço que eu muito acolho, que é o espaço Pergunte, que a doutora responde, onde são respondidas questões não só dos seus pacientes, mas também como dos ouvintes do Agora. E esta semana nós temos uma questão muito pertinente que tem perturbado algumas das pessoas que estão connosco, que é como é que nós podemos utilizar a medicina integrativa, e neste caso ela, para além da medicina tradicional, tem várias especialidades como a homeopatia. Como é que vamos utilizar esta nutrição funcional, a utilização do alimento, para drenar o nosso corpo? E isto porque ela vai falar de várias doenças, e como nós aqui falamos do paradigma da saúde e não da doença, ela vai dar sugestões de alimentos que nos vão ajudar no nosso dia-a-dia a drenar o nosso corpo e a retirar aquelas dores que temos de manhã quando acordamos, o inchaço das mãos, dos pés. Mas eu não vou falar muito mais, eu vou deixar essa parte para a doutora Carmela, porque isto é um tema que me apaixona e, por isso, esta semana a doutora Carmela Pedelino vai nos dar mais essas dicas. Depois teremos uma convidada muito especial, que é a Milu de Valentim, é a nossa consteladora de serviço, que tem sempre essa disponibilidade, que já falou de disfuncionalidade nos relacionamentos na passada semana, e nós esta semana vamos o quê? Ela continua com o tema em que vai falar como é que esta disfuncionalidade nos relacionamentos é a oportunidade de transformação nas nossas relações familiares. Quem é que não tem relações desafiantes na família? Ora bem, se não tem, é porque já as trabalhou. Se tem, fique connosco. Partilhe este conteúdo, porque a Milu de Valentim vai dar exemplos e vai explicar como é que podemos ultrapassar isto através das constelações familiares. Nós não ficamos por aqui, e nesta parceria com o portal Guia da Alma, eu faço questão de convidar terapeutas, que a maior parte deles que estão alojados ou trabalham no Brasil, a maior parte deles... Faço questão de convidar terapeutas do portal Guia da Alma. O portal guiadaalma.com.br é um portal que reúne pessoas, conecta conhecimentos e pessoas em todo o mundo, e em especial em Portugal e no Brasil, e onde nós podemos mostrar o nosso trabalho e falar sobre determinado tipo de temas. E por isso eu faço questão de convidar os terapeutas do portal Guia da Alma, e esta semana vamos ter uma hipnoterapeuta. Ela chama-se Sandra Silva e vamos falar de uma técnica especial. Dentro da hipnose há várias técnicas e ela é especialista na técnica ericksoniana. Vamos ficar atentos porque ela vai explicar exatamente o que é que acontece durante uma sessão de hipnose. Ela vai responder às questões que todos vocês têm. E quais é que são os benefícios da hipnose? Como sabem, é uma das minhas áreas que eu pratico e sou perfeitamente apaixonada porque os resultados são extraordinários. Conseguimos desconstruir e abrir novos passos em que as pessoas são mais conectadas e ficam realmente alinhadas com aquilo que devem fazer na sua própria vida, libertando-se de vários padrões e de vários limites, e por isso é com muito gosto que dou as boas-vindas à Sandra Silva. Teremos ainda a nossa psicóloga de serviço no espaço Desperte-se. Ela é mais do que isso, eu depois mais à frente vou explicar, também é Theta Healer, ou seja, todos os nossos especialistas têm uma forte formação académica, para além de toda a formação complementar. São investigadores da sabedoria humana, adoram pessoas, dedicam-se a apoiar pessoas no seu processo pessoal. E a doutora Luciana Rodrigues vem mais uma vez esta semana disponibilizar-se para falar de um tema extraordinário que me apaixona. Que muitas vezes questionamos o que é resistência e resiliência. E eu fiquei encantada quando ela esta semana vem explicar o que é resiliência e como é que podemos lidar com a resiliência. É resiliente? Quer capacitar-se, quer perceber aonde é que haverá o limite para a resiliência? Será que há um limite? Como é que eu desenvolvo? Bem, a doutora Luciana Rodrigues vai-me explicar tudo hoje no espaço Desperte-se. E como tem sido hábito nos últimos programas, nós temos sempre um momento inspirador. E eu convidei uma família inspiradora que tem uma empresa e um projeto fundado no próprio projeto de família, está sediada em Aveiro, em Portugal, uma chamada Veneza Portuguesa para o Mundo, ou seja, vocês podem contactar também online. Porquê? É o nosso projeto Mandala. É um projeto que tem o foco nas mandalas. Eles criam numa tríade familiar mandalas incríveis, conectam a sensibilidade com o conhecimento, com a arte, e é o Paulo, a Sílvia e a Ritinha. Este casal, esta família maravilhosa, tem ainda neste espaço várias ferramentas, facilitam cursos e workshops, e por isso eu convido-os, porque eles têm uma dinâmica incrível e uma generosidade extraordinária, porque semanalmente eles trazem inspirações daquilo que lhes acontece e de como é que eles conseguem transformar. Ou seja, a própria Silvia, que é facilitadora e terapeuta, também tem os seus desafios e, de uma forma generosa, em família, eles explicam e dão-nos um exemplo inspirador. Extraordinário, não é? Bom, mas não é só. Temos a música que toca no mundo, numa oitava acima, que eu vos convido sempre a ouvir, porque a música é uma forma de integrar o amor, de ascender de uma forma extraordinária, trazendo muita alegria, não só à nossa vida, mas também ao nosso corpo. Por isso, junte-se a nós nesta viagem incrível do agora. Sejam muito bem-vindos ao Agora desta semana. Vamos ficar com um tema que está a fazer as delícias de muitos dos nossos ouvintes e do mundo inteiro, e por isso preparo o espaço para poder descontrair e relaxar e libertar as tensões do seu corpo. Sean Mendes e Camila Cabello, Senhorita.
I wish you. Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora, por isso, vamos dar espaço à doutora Alexandra Azevedo, que nos vão falar como é que nós podemos viver sem plástico. E vão dizer assim, Ana Margarida, mas isso é uma ilusão e não tem impacto nenhum. Lembram-se há uns anos, quando começámos a separar o próprio lixo, como é que a reciclagem não era tida e hoje em dia já faz parte? Tudo é um processo, passo a passo. Pois é, a doutora Alexandra vai-nos explicar como é que nós, neste momento, neste ponto de viragem, podemos começar a viver sem plástico. E eu convido aqueles que têm acima dos 40 anos, que ainda se lembram de usar o pano, usar a ráfia, de poder fazer as mesmas coisas, de hoje conseguir criar uma nova dinâmica. Inclusivamente, se tem um negócio que está baseado no plástico, já sabe que hoje em dia há muitas outras fórmulas e pode expandir o seu negócio. É um desafio, mas é um desafio fantástico, muito feliz, e é uma oportunidade financeira, uma oportunidade económica que se está a abrir neste momento, que vamos associar a tecnologia à criatividade. Por isso vamos dar as boas-vindas ao Espaço Natureza Comestível com a doutora Alexandra Azevedo. Ela é coordenadora nacional da Quercus, que é uma associação portuguesa que está muito premiada e muito renomada internacionalmente, que se foca na natureza e no homem. E por isso mesmo, esta semana ela vai nos dar dicas. Bem-vinda, doutora Alexandra. É sempre extraordinário ter a sua partilha.
Olá, Margarida. Olá a todos. Nunca se falou tanto sobre os impactos do plástico e do quanto estamos expostos à contaminação por microplásticos. E ainda bem que, afinal, os primeiros alertas de há décadas começam a ser cada vez mais uma preocupação da sociedade em geral. E o principal contributo tem sido a situação de poluição generalizada e mesmo o caos em que se tornaram muitos locais do planeta outrora paradisíacos, como praias e rios, que em vez de areia ou água apenas se veem plásticos. O grande sinal de alarme surgiu quando uma equipa de oceanógrafos norte-americanos, ou seja, são cientistas que estudam os oceanos, descobriram em 1997 uma ilha de plástico, assim se chamou, eles chamaram de sopa de plástico, que estava a flutuar no Oceano Pacífico e que se estende desde o Japão ao Havaí, devido às correntes marinhas. E desde então não tem parado de crescer. É a maior lixeira do mundo. Charles Moore, um desses cientistas, alertou 10 anos depois dessa descoberta alarmante, ou seja, em 2007, que, a menos que os consumidores reduzam os seus resíduos plásticos, a lixeira pode duplicar de tamanho nos próximos 10 anos. Ora, em 2008, a massa de lixo ocupava uma área de cerca de 680 mil quilómetros quadrados, o que equivale a 17 vezes o tamanho de Portugal ou quase a soma da área de Portugal e Espanha. É imenso. Em 2018, foi estimado conter cerca de 80 mil toneladas de material espalhado por 1 milhão e 600 mil quilómetros quadrados, ou seja, mais do que duplicou em 10 anos, superando assim a estimativa do seu descobridor. Por todos os mares, os resíduos de plástico aumentam e em 2010 foi descoberta uma nova ilha de plástico, desta vez no Atlântico Norte, numa extensa zona localizada entre a costa leste da Flórida e as Bermudas. Os efeitos de todo este lixo são devastadores, com milhões de mortes de animais marinhos todos os anos. E para nós humanos, os impactos na nossa saúde poderão vir a revelar-se preocupantes. Isto porque, com a degradação destes materiais, geram-se microplásticos, em que uma percentagem passa para o músculo dos peixes, que, por sua vez, podem passar para nós e acumular-se no nosso organismo. E bem, não há de fazer nenhum. Às praias portuguesas chega muito lixo, na sua maioria plásticos, claro, como sacos, cotonetes, palhinhas, embalagens várias, vindos de várias partes do mundo. E pelas datas que às vezes ainda é possível encontrar nos rótulos, circulam há décadas pelos mares. Quem passa mais tempo no mar tem ainda mais noção do verdadeiro estado em que se encontra, como é o caso dos surfistas. Ora, inspiradas com o sucesso de uma campanha realizada em Cornwall por surfistas em Inglaterra, no sentido de alertar para os perigos do plástico descartável a nível global, surgiu o Movimento Claro em Cascais, numa iniciativa de três amigas. Com o sucesso alcançado, o Movimento Claro evoluiu para uma associação juvenil em junho de 2018 e tem desenvolvido várias atividades. A campanha Anti-Palhinhas de Plástico, que começou pela sensibilização de estabelecimentos do setor Horeca, ou seja, hotelaria e restauração, para que eliminem o uso de palhinhas de plástico e que informem os seus clientes da razão desta decisão. Para além das palhinhas, alguns dos estabelecimentos que aderiram já começaram a eliminar também outros artigos de plástico, alargando assim o foco da campanha para além das palhinhas. Já foi realmente um bom sucesso. O Festival Eco Cascais, em que a primeira edição realizou-se nos dias 15 e 16 de setembro do ano passado, e ainda várias ações de limpeza de praias e participação em eventos. Um marco importante desta associação, ou desta iniciativa, ainda não era associação nessa altura, foi o dia 2 de abril de 2018, em que o presidente da União de Freguesias de Cascais e Estoril assinou um despacho elaborado com o apoio do Movimento Claro, no qual determinava a não utilização de material plástico descartável nos serviços da Junta da Freguesia e nos seus eventos. Foi sem dúvida um exemplo importante e que deve ser seguido por outras autarquias. E vem tudo isto a propósito do facto de eu ter participado no passado dia 20 de outubro no lançamento da terceira edição do galardão Ecofreguesias 21 da Associação Bandeira Azul da Europa, a ABAI, para apresentar a campanha Autarquias sem glifosato e outros herbicidas. E esta sessão realizou-se durante o Festival Green Fest em Carcavelos, que pertence ao Concelho de Cascais, e ter então conhecido o presidente da União de Freguesias de Cascais e Estoril, que partilhou as suas experiências com o desafio lançado pelas jovens da sua terra, fundadoras do Movimento Claro. Muito inspirador mesmo. Viver sem plástico descartável tem de ser possível em todo o país, e o mais rápido, e quanto mais rápido, melhor. Cada um de nós tem então de ganhar a convicção, ou mantê-la, para dispensar os plásticos descartáveis, e se para além das opções individuais pudermos fazer mais pela sensibilização e participar em ações de limpeza, tanto melhor. Vamos a isso? Agradeço a vossa atenção e até breve.
Doutora Alexandra, nós é que agradecemos, e alguns de nós já estiveram presentes nestes eventos e já conhecem estes projetos. E eu lanço aqui, ou reitero, o mesmo desafio que a doutora Alexandra Azevedo. O que é que nós podemos fazer na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso projeto, para esta coerência? O que é que podemos fazer nas nossas viagens? O que é que podemos fazer nos nossos encontros com os amigos? Sinta! Acredito que as soluções, já há muitas, e se nós pudermos partilhar essas soluções na sua conta do Facebook, do Instagram, ou até partilhar mesmo este conteúdo deste programa, já está a fazer a sua parte. Vamos então ficar com mais um tema musical. E este é de Ana Vitória e de Vitor Clay. Delicioso. Continue connosco.
Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora o peso inteiro, só ele faz minha pupila dilatar.
Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, e agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz conta que eu te conheço bem. Pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, ah, ensaio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais de ti.
Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você.
Eu quero você.
Eu quero você.
Ah, 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 ah. É bom demais querer alguém. E é você que eu quero.
Eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que você guarda segredo. Ninguém precisa nem desconfiar.
Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar.
Agora chegou o tal momento esperado de pergunta que a doutora responde. É um resultado de todas as dúvidas e questões que são colocadas, não só pelos doentes da doutora Carmela Pedalino, mas também pelas dúvidas dos nossos ouvintes. E a doutora Carmela Pedalino, em resposta a isso, traz-nos este espaço para poder ter as orientações, o que não impede de ser acompanhado pelo seu médico. Falamos aqui com uma professora catedrática, ela é médica e também dá consultas em Portugal nas clínicas Viver. Ela é autora de livros, também é professora e médica no Brasil, especificamente em São Paulo, dá formação pelo Brasil inteiro e para além disso tem muitas formações complementares como homeopatia e outras. E ela esta semana vai-nos falar que alimentos é que nós podemos integrar na nossa alimentação funcional, celular, para que contribuam para o desaparecimento das nossas dores matinais, dos inchaços, para drenar o nosso corpo. O que é absolutamente extraordinário, o que é que pode contribuir para esse inchaço e que alimentos é que nós podemos usar. Vamos dar as boas-vindas à professora Carmela Pedalino. Bem-vinda, doutora, e muito grata mais uma vez por esta partilha.
Olá, Olá, querida Ana Margarida. Olá, queridos ouvintes, queridos seguidores, queridos leitores. Hoje eu venho responder a uma pergunta sobre como eu devo fazer com a alimentação para que me ajude a não reter líquido. Uma dos sintomas, dos sinais mais comuns no mundo moderno é a retenção de líquidos. Seja qual for o motivo, e especialmente motivos fisiológicos, a retenção de líquido incomoda, às vezes dói e às vezes deixa o indivíduo cansado. É claro que se for persistente essa retenção de líquidos, nós temos que ir atrás de um médico para que ele, ao examinar e escutar a sua história, possa lhe ajudar com orientações e, se necessário, com medicamentos. Lembrar que nós, médicos que temos a especialidade da homeopatia, preferimos medicamentos ultradiluídos, ou seja, homeopáticos, e da medicina biorregulativa, fazendo com que, de uma maneira mais fisiológica, mais natural, essa retenção de líquido ultrapasse, seja melhorada. Bom, em ocasiões dos nossos dias normais, seja por qualquer motivo, ou sedentarismo, uma postura no trabalho, muito tempo de pé ou muito tempo assentada, seja lá qual for o seu motivo, existem alimentos que ajudam a não reter líquido. E isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, eu vou falar sobre eles e eu destaquei alguns para que você acrescente a sua alimentação e ajude o seu organismo a eliminar e a drenar toxinas através da urina e das fezes, diminuindo essa retenção líquida, onde os pés estão inchados, mãos inchadas, dores articulares pela manhã, sensação de cansaço provocado por esse edema ou essa retenção de líquido. O primeiro alimento que eu destaco é o abacaxi. Rico em vitaminas A, B, C, fósforo, cálcio, potássio e a bromelaína ou bromelina, que é uma enzima maravilhosa, que ela produz efeitos anti-inflamatórios e, na minha opinião, deveria ser usada quase de rotina na alimentação. É indicado na má digestão, é indicado beneficiando o aparelho urinário, a pressão arterial, artrite, bronquite, tosse e obesidade. A bromelina é uma enzima presente no abacaxi que ajuda a digestão e ainda pode ser eficaz para dissolver coágulos sanguíneos. O segundo alimento é o coco, rico em vitaminas A, do complexo B, especialmente a B1, B2 e B5. Rico em vitaminas C e sais minerais, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, sódio e cloro. O coco também é rico em fibras, proteínas, carboidrato e gorduras. São vários benefícios que a água do coco também nos proporciona. Ela ajuda a reduzir o colesterol, reduz a pressão arterial, desidratação, diarreia, trata a úlcera estomacal e depura o sangue. Isso, e também tem gorduras de boa qualidade. Também deve ser, na medida do possível, introduzido na alimentação. Vou destacar o melão, rico em vitaminas A, do complexo B, vitamina C, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e beta-caroteno. Ajuda a desintoxicação, principalmente desintoxicação alimentar, então o melão vai bem após as refeições. Qualquer sintoma de rim é um hidratante e também auxilia contra a obesidade, favorecendo a drenagem corporal. desde os primeiro ano de vida, né, muito importante introduzir na alimentação. Depois eu vou destacar a melancia, rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio, cálcio, potássio, fósforo, beta-caroteno. Ajuda a amenizar os sinais do envelhecimento, previne contra câncer, auxilia na eliminação do ácido úrico, além de limpar o estômago, o intestino e também, claro, ajuda e de uma maneira muito eficaz a obesidade, porque a melancia tem muito baixa caloria e regula esse sistema. Outro alimento que eu gosto muito é a beterraba. Ela é rica em açúcar natural, proteínas, fibras, vitamina A, complexo B, vitamina C e sais minerais, como ferro, zinco, sódio, potássio, magnésio. É uma boa opção para combater anemia, quando perde-se muito líquidos para hidratar, problemas de fígado. E a beterraba é um ergogênico. Eu uso muito a beterraba para os atletas infantis e adultos. A beterraba favorece o metabolismo do ácido nítrico, fornecendo energia para a célula e para os tecidos. Então, eu sempre prescrevo também a beterraba antes dos treinos. E ela deve ser usada também como um bom alimento para a eliminação do excesso de líquido corporal. Um outro alimento que eu gosto muito para a drenagem de líquido é a salsinha ou salsa. Ela é rica em vitamina A, C, é anticancerígena, alivia dores de estômago e ajuda a eliminação de gases. É um dos mais potentes diuréticos que nós temos na alimentação, eliminando excesso de líquido e até de celulite, melhorando quando as vias urinárias começam a inflamar e até ajudando a eliminação de cálculos renais. Melhora a menstruação, refresca o hálito e outra coisa, ela fortalece o colágeno da pele. Então a salsinha ou a salsa deve ser usada diariamente na alimentação, picada, temperada com outros temperos naturais. E por fim, eu vou falar do pepino. Ele é rico em ferro, enxofre, potássio, fósforo e beta-caroteno. O pepino é muito diurético e ajuda também a eliminar o excesso do ácido úrico. É muito bom para a pele e para o envelhecimento. Então, eu falei para vocês alguns alimentos que ajudam a eliminar líquidos e vou, só para lembrar vocês, eu falei do abacaxi, do melão, da beterraba, da salsa, pepino, melancia e coco. Um grande abraço para vocês. Por favor, me sigam no @CarmelaPedalino nas mídias sociais. E é um prazer saber que vocês estão comigo, juntos nesse projeto Saúde, que é muito especial e deve ser construído individualmente. E vocês sabem que podem contar sempre comigo. Um grande abraço e até a próxima.
É bem verdade, contamos sempre consigo, doutora. Um grande abraço e até a próxima.
O samba já chegou a por...
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria o encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. saber que a bossa já marcou o noivado. No jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza da dama que estava ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam e tão animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba, a bossa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal.
E este tema da Fábio Diba Fonseca foi com grande alegria que foi lançado aqui a nível mundial no programa Agora e tem-nos acompanhado nas nossas edições dos últimos programas. Como temos estado a falar ao longo deste programa e nos outros programas, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já fiz o processo todo, eu já recorri a tantas técnicas, ferramentas de reprogramação mental, de novos valores, já fiz regressões, já fiz... Porquê que as coisas não acontecem mais rápido? Em primeiro lugar, tu tens um tempo. Todos nós temos um tempo de maturação, e por isso é importante vocês descobrirem com quem vos acompanha qual é que é o vosso tempo. Muitas vezes estamos a boicotar esse nosso tempo, porque às vezes é mais rápido, outras vezes tem o próprio registro do tempo. E o tempo pode ser este tempo cronológico, que pode demorar apenas um segundo, como pode demorar dezenas de dias, de horas, de meses e até de anos. Por isso é que eu aconselho sempre, e todos os meus clientes sabem, que fazem sempre uma consulta de diagnóstico, onde estão padronizadas as referências do tempo astrológicas, de forma a que eles possam navegar nesta estrutura, que possam navegar nesta estrutura da melhor forma. Eu convido-vos a fazer uma breve análise sobre aquelas emoções que nos inundam naqueles momentos de perda ou de desafio e que, quando são vivenciadas fora do gabinete do terapeuta, do médico, nos criam muitas vezes bloqueios nas situações mais simples. Então, como é que, por exemplo, o medo e a cólera e a tristeza nos podem ajudar? Primeiro temos que perceber que somos humanos e que temos emoções. Essa é a grande experiência da vida, processar as nossas emoções numa oitava acima, numa outra capacitação, numa outra independência, num maior desapego da própria emoção. Muitas vezes confunde-se o desapego com a ausência total de laços, o que não é. O desapego é apenas permitir usufruir da situação, da experiência, da relação, de uma forma fluida, em partilha, com a disponibilidade para construir um terceiro espaço ou um quarto espaço dentro dessa relação, dessa experiência. Vou-vos dar um exemplo. O medo. Acontece muitas vezes que o medo deve ser entendido e sentido para nós termos consciência de que procuramos uma autoproteção. Ele está lá para nos lembrarmos de que a verdadeira proteção está dentro de nós. Em vez de irmos procurar uma dependência física, química ou um relacionamento, podemos sim quebrar aquele momento com uma atividade, seja ela a respiração, a meditação, uma caminhada, um exercício físico, uma leitura, uma dança, seja a ferramenta que você utilizar, mas depois perceber que há o medo que nos protege e o medo que nos bloqueia. Ora, o medo que nos bloqueia é aquele que não nos deixa, aquele que impede e que roda insistentemente na nossa cabeça. Esse, sim, é o medo que não nos permite dar o salto. Então, para esse, precisamos de apoio. Mais à frente, vou-vos dar uma dica sobre a cobra. Mas antes disso, vamos ficar com mais um tema. Marisa, Melhor de Mim. E é com este recado maravilhoso da artista Marisa que vamos dar espaço a outro momento incrível com o Miludo Valentim, que tal e qual como na passada semana falou-nos do que era a disfuncionalidade nos relacionamentos, esta semana vai explicar exatamente como é que são uma oportunidade de transformação nas relações familiares e como é que esses padrões se podem repetir de forma inconsciente e como é que nós podemos dar a volta a isso. Quem é que não tem alguma situação destas nalgum parente próximo, nalgum amigo. Vamos dar então as boas-vindas e as dicas da consteladora Nilu de Valentim. Bem-vinda, Nilu. Um abraço muito grande.
Margarida, olá a todos. Hoje a gente continua falando dessa disfuncionalidade que existe no sistema de cada um de nós e que é aceita como funcionabilidade. Eu estava atendendo uma pessoa hoje e ela disse assim: a minha família, eu tenho dois irmãos e eles sempre brigam. E eu não sei por que eles brigam, Milu, mas eles brigam. De repente é uma bobagem e eles já brigaram muito sério por coisas muito pequenas. E esse fim de semana nós estivemos juntos, até com os meus pais, e a minha mãe, eles estavam brigando, e a minha mãe chegou nesse momento e disse assim: vocês estão parecendo os meus irmãos, que brigavam a vida inteira, e eu me trancava no quarto, colocava música e chorava, porque eu não aguentava aquela briga, aquele peso, aquele mal-estar que os meus irmãos traziam para minha família. E quando ela falou isso, eu falei exatamente o que eu estou contando para vocês aqui, a disfuncionalidade que é funcional para o sistema. Ou seja, aquilo está gerando um mal-estar para todos os membros do sistema, mas está sendo funcional, ou seja, uma repetição que acontece sem a gente se dar conta de que aquilo está acontecendo causando dor através do amor que adoece e não o amor que cura. Esse fim de semana, essa paciente contou que eles brigaram muito, né? E que a mãe chorou, ela se sentiu mal, mas foi tão bonito porque ela falou da constelação. E no final do fim de semana, eles saíram todos com aquelas conclusões de que aquilo estava sendo uma repetição daquele sistema, de uma dor que existia. E por mais incrível que pareça, hoje essa paciente chegou aqui e me disse que o irmão dela vai procurar uma terapia de constelação para olhar por que que eles brigam. Então, olha que bonito a gente ter essa visão de entender que as coisas estão se repetindo e que estão trazendo uma dor, uma disfunção para aquele sistema, mas que ao mesmo tempo ele traz a oportunidade da gente mudar para o amor que cura. Então, olhar para uma disfunção não é a oportunidade da gente ficar triste e chorar. Não, é a oportunidade da gente olhar para aquilo e transformar. É a oportunidade da gente fazer diferente, em nome de tudo que aquilo foi. De tudo que aquilo foi para o sistema até hoje. Um grande beijo para vocês. E olhem para o sistema de vocês com essa oportunidade de poder transformar para o amor que cura. Um beijo.
Eu que agradeço, Milu, eu e todos os nossos ouvintes, porque é realmente transformador podermos ter esta partilha neste programa agora, não é? Já sabe, se gostou deste conteúdo, partilho, porque vai transformar e mudar a vida de muita gente.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
É com muito gosto que agora vou dar as boas-vindas a uma colega do portal Guia da Alma, um portal que conecta pessoas e conhecimentos. É um portal onde você pode aceder a vários terapeutas em várias áreas, não só presencialmente no Brasil e em Portugal, mas também com consultas online. Para conhecer um bocadinho melhor, já sabe que pode ir a qualquer uma das nossas plataformas e clicar no link abaixo. Ora, quem é que eu convidei hoje? Convidei a Sandra Silva, ela é hipnoterapeuta e vem libertar-nos de todos os estereótipos que pode conhecer sobre a hipnose. É eficaz, nas próprias palavras da Sandra e nas minhas, e por isso mesmo ela hoje vai-nos falar um pouco sobre a hipnose ericksoniana e o que é que acontece numa sessão de hipnose. Já experimentou alguma sessão de hipnose? Sabe que a cura pode acontecer pelo trabalho do inconsciente para libertar todos esses padrões e todas essas limitações? Está pronto para esta viagem? Então vamos dar as boas-vindas à Sandra Silva. Bem-vinda, Sandra!
Quando divulgo meu trabalho como hipnoterapeuta, as pessoas imediatamente me fazem perguntas que estão relacionadas aos mitos gerados pela mídia. Então, eu listei aqui alguns para desmistificá-los junto com vocês. O primeiro mito diz assim: durante o transe hipnótico, você perde o controle sobre si mesmo? Eu digo que não. Não, porque a técnica induz a um estado de relaxamento profundo e você está...
Quando eu divulgo meu trabalho como hipnoterapeuta, as pessoas imediatamente me fazem perguntas que estão relacionadas aos mitos gerados pela mídia. Então, eu listei aqui alguns para desmistificá-los junto com vocês. O primeiro mito diz assim: durante o transe hipnótico, você perde o controle sobre si mesmo? Eu digo que não. Não, porque a técnica induz a um estado de relaxamento profundo e você estará 95% consciente durante todo o tempo. E perder o controle é algo que jamais vai acontecer. A segunda questão é: a pessoa pode não voltar do transe e ficar presa nele? Isso é verdadeiramente impossível. O que pode acontecer é a pessoa adormecer, já que o transe é um estágio que antecede ao sono. E em seguida ela vai despertar de um gostoso cochilo. A terceira pergunta é: uma pessoa hipnotizada revela seus segredos? Ora, ora, pensar que a pessoa pode confessar seus segredos como se estivesse sob efeito de drogas é um conceito totalmente errôneo. Lembre-se, você mantém o controle sobre si mesmo. A terapia cessará somente aquilo que você permitir e o que for relevante para o seu tratamento, para a sua cura. A quarta questão é: a hipnose prejudica a mente? E eu digo a você, não, muito pelo contrário. Como a técnica leva a um relaxamento profundo, ela reabilita as energias vitais do nosso corpo, limpa a mente, suaviza os sentimentos e emoções, para a pessoa sentir-se mais livre e forte para lutar por aquilo que ela veio buscar na terapia. Uma última questão é: quem pode ser hipnotizado? E eu digo para vocês, com toda certeza, qualquer pessoa que possa dormir ou relaxar, e a gente entende que todos podem, é passível de ser induzido ao transe hipnótico. Agora, aqueles que se dizem não hipnotizáveis, na verdade, eles não se permitem relaxar. A hipnose ericksoniana é uma técnica feita sobre medida. Ela é personalizada para cada tipo de cliente. Ela é focada na solução do problema e baseada na utilização de tudo aquilo que o cliente traz consigo, inclusive a resistência à sua própria melhora. É uma excelente ponte para a autocura. Promove a cura através do inconsciente e, ao mesmo tempo, amplia a consciência e nos ajuda a acessar o poder de autocura que há dentro de nós. O tratamento com a hipnose ericksoniana leva você a um estado de conexão com a sua alma e você permanecerá acordado o tempo todo, experimentando sensações, sentimentos, imagens e insights. Durante o transe, você vai se desligando pouco a pouco das percepções externas, voltando a sua atenção ao seu interior, num estado de relaxamento profundo, de reconexão com o seu eu superior. Desta forma, com o auxílio e a mediação do terapeuta, você vai conceber novos aprendizados sobre si mesmo e passa a utilizar como ponte para a autocura o diálogo com o seu inconsciente.
Já na primeira sessão, você sentirá os benefícios desse contato interior. Uma maravilhosa sensação de bem-estar, paz, equilíbrio emocional e energético. Agora, eu vou citar aqui algumas questões que podem ser trabalhadas com a hipnose. Medos, angústias, ansiedades, traumas, pensamentos obsessivos, síndrome do pânico, baixa autoestima, depressão, insegurança, transtorno de aprendizagem, luto, separação, rejeição, abandono e tudo aquilo que não te faz bem. Eu convido você, caro ouvinte, a permitir-se vivenciar essa experiência. Espero ter colaborado de alguma forma com esse movimento da autoconsciência e me despeço aqui dos queridos ouvintes do programa Agora. Gratidão, querida Ana Margarida, pelo espaço e deixo aqui com vocês um até breve.
É isso mesmo, é um até breve que nos coloca nesta partilha e neste auto-empoderamento. Portanto, quem é que ainda não experienciou uma sessão destas de hipnose, é uma ferramenta extraordinária. Muito grata, Sandra Silva, e até breve. E agora vamos ficar com o tema Melin, ouvi dizer.
Que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepio.
E depois deste tema inspirador, vamos falar de mais um dos sentimentos que muitas vezes nos invadem em momentos de perda, de transformação, de mudança, e há muita resistência a essa mudança muitas vezes. A cólera. Quando eu sinto cólera, primeiro é perfeitamente normal eu sentir esse sentimento. E essa cólera deve ser utilizada para descobrir o que é que eu tenho necessidade de afirmar. Que perguntas é que eu quero fazer? Claramente, há uma necessidade de escutar mais as minhas necessidades. E agora, vamos ficar com o tema musical de Santiago. Como seria?
É contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. Para sempre nem vou pintar, então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, das maneiras que nunca senti. Ai, Beyoncé e Jay-Z.
Walk Me Home. É um tema inspirador. Continue connosco porque ainda temos mais temas para si, mais conteúdos.
Walk me home in the dead of night. that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.
Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. There is so much wrong. There is so much wrong. There is so much wrong going on outside.
E depois deste tema musical, nada melhor para darmos um mote, para darmos as boas-vindas ao espaço Desperte-se. É um convite que faço à doutora Luciana Rodrigues. Esta semana a doutora Luciana Rodrigues dá-nos um tema extraordinário, é um tema fantástico, chama-se Resiliência. É resiliente? Teria de ser mais resiliente? É fundadora da Ativamente, assessoria, é criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, é Theta Healer, é educadora mental, com especialidades em neuropsicologia, inteligências múltiplas e mindfulness, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial celebral. Por isso mesmo, autonomia, autoempoderamento são palavras-chave com a doutora Luciana Rodrigues, que vamos dar as boas-vindas neste espaço que hoje falamos sobre resiliência. Bem-vinda, doutora, e muito grata mais uma vez por esta participação.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa de reflexão Desperte-se. Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e Theta Healer, e hoje nós vamos falar sobre mais um sentimento, sobre mais uma emoção, que muitas pessoas têm facilidade de ter e sentir e outras não tanto. Quero agradecer inicialmente a nossa conexão, a nossa troca de energia e também quero agradecer a Ana Margarida sempre por levar cada vez mais conhecimento e amor para todos os cantos do mundo. Hoje nós iremos falar sobre resiliência. Esse sentimento tão nobre que ele tem que ser desenvolvido. E a gente às vezes pensa que ele tem que ser desenvolvido através de muito sofrimento. Mas tem pessoas que são resilientes através de muito sofrimento e tem pessoas que são resilientes através de pouco sofrimento, mas que já foi o suficiente para torná-las resilientes. O que, que seria, então, ser resiliente? É esta capacidade de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, lidar com os problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir às pressões adversas. Muitas vezes, choques, traumas e mesmo a pessoa sofrendo muito, tendo muitas pressões, muitos problemas, ela consegue lidar com essas situações. Eu ainda chamo atenção para a adaptação à mudança. Eu vejo que às vezes uma pessoa, em ser resiliente, ela pode ter realmente resolvido muitas coisas, muitos problemas e já ser resiliente, mas ainda ela não consegue se adaptar facilmente às mudanças. Esta é uma questão, é um sentimento que precisa ser trabalhado. Quanto mais fácil nós nos adaptamos à mudança, nós aceitamos, a gente consegue mais sucesso na nossa vida. E por que isto? Principalmente porque nós não estamos no apego. E se a gente parar para analisar o que traz todo o sofrimento do ser humano, toda a vulnerabilidade do ser humano, é o apego. É o apego às pessoas, é o apego ao trabalho, ao dinheiro, ao medo. E isso tudo faz com que a gente fique menos resiliente e mais difícil ainda da gente aceitar e adaptar-se às mudanças. Então, quando a gente consegue trabalhar o nosso apego, a nossa vulnerabilidade a tudo isso que eu falei, nós conseguimos aceitar as mudanças e conseguimos assim também ser mais resilientes de uma maneira mais rápida e fácil, ok? Também, o que, que dá para se dizer que uma pessoa resiliente faz? Ela mantém o otimismo e a confiança em si mesma. Ela sabe que teve inúmeras situações para atravessar, muitas dificuldades, enormes desafios, mas ela mantém o otimismo e principalmente a confiança nela mesma, sabendo que ela consegue ultrapassar o que for. E muitas vezes a resiliência, ela é até confundida com a nossa fé, não é? E a fé, eu estou dizendo aqui de uma maneira mais elevada mesmo, uma fé num ser superior, enfim, em quem a nossa fé acredita, não é? Mas muitas vezes tem pessoas que não têm fé num Deus, num ser superior, mas têm fé em si mesmas. Isto é uma coisa importantíssima, porque isso vai estar trazendo a resiliência também para a nossa vida. E isso é treino, tá? Quando eu tô falando de resiliência de uma maneira geral, isso pode ser desenvolvido, pode ser aprendido. Eu ensino técnicas de controle mental e emocional para muitas pessoas, já ensinei mais de 200 pessoas individualmente, faço isso em cursos também, online, presencial, e a resiliência é uma das coisas que as técnicas diárias fazem com que a gente desenvolva. Porque a gente vai percebendo que a gente pode interromper o nosso pensamento, que fica repetindo, a gente pode direcionar a nossa mente para o que a gente quer, ao invés do problema, ao invés da dificuldade, e a gente pode e deve limpar crenças, medos, bloqueios que nos limitam. Quando a gente faz isso, e nas técnicas que eu ensino, basicamente são essas três coisas que eu mostro, a gente consegue ainda perceber que esses problemas, as adversidades, esses obstáculos, nada mais são do que aprendizados. Quando a gente começa a ver que mesmo as situações mais desafiadoras, mais difíceis, mais sofridas, nos trouxeram aprendizados, a gente consegue entender que isso não é tão ruim assim. Isso não foi, pode ter sido uma época, um momento difícil e sofrido, sim. Mas isso me trouxe aprendizado e isso nos trouxe a evolução. Hoje ainda eu falava com uma assessorada e ela falava para mim, eu estava, além de fazer uma sessão do Vivaz, nós estávamos fazendo uma sessão de Theta Healing, né? E o Theta, ele tira crenças em 4 níveis, no nível primário, no nível genético, no nível histórico, que é muito mais ancestral, e no nosso nível de alma. Então, quando a gente faz Theta Healing, a gente tira crenças até mesmo dos nossos antepassados, que estão nas nossas células. E o que, que acaba acontecendo com isso? Eu estava comentando hoje com ela que era importante a gente continuar retirando, porque assim a gente vai vendo os aprendizados, sendo resiliente e evoluindo. E ela me disse, nossa, mas parece, Lu, que nunca acaba nossas crenças, não é? E eu falei, isso é uma grande sabedoria divina. Porque quando a gente está aqui nessa passagem, nessa terceira dimensão, O objetivo nosso aqui na Terra não é a nossa cura, é sim a nossa evolução. Porque a cada dia que nós vamos nos tornando melhores, mais resilientes, mais fortes, nós vamos evoluir. Então, esta é a grande mágica da nossa vida aqui. Quando a gente entende que a gente não tem que estudar, se melhorar até a cura. Gente, a cura, a nossa cura aqui, a gente vai buscar cada vez mais, ok, mas a gente precisa principalmente evoluir. E a resiliência é um dos sentimentos que nos causa, que nos dá evolução. Lógico, se nós pegarmos esse aprendizado, ressignificarmos e tirarmos o melhor que a gente pode ter. E aí eu quero falar para vocês que três perguntas que vocês podem usar quando vocês estiverem numa situação difícil, delicada, um obstáculo, tá? Três perguntas que vocês podem fazer. Anotem aí, porque eu acredito que vai ser importante. Primeira: quais pensamentos e sentimentos estou a ter agora por causa desse problema? Pergunte-se e veja qual é o pensamento e qual é o sentimento que esse problema que você está vivendo está gerando. Segunda: o que de pior pode acontecer eu estando com este problema? Certo? O que de pior pode acontecer na minha vida estando com um ente querido doente, com uma situação financeira difícil? O que de pior pode acontecer? E a terceira: qual seria a solução ideal para essa situação? Quer dizer, o que eu gostaria que acontecesse diante deste problema? E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vê a solução que você gostaria, é nisso que você precisa focar toda a sua energia, toda a sua vibração, todo o direcionamento dos seus pensamentos e das suas emoções. E isso é muito fácil a gente fazer com técnicas de controle mental. Eu espero que essa nossa conversa de hoje te torne mais resiliente. Utilize essas três perguntas todas as vezes que você tiver uma determinada dificuldade. E quero te convidar para fazer parte da minha lista de transmissão, que 3 vezes por semana eu mando áudios gratuitamente pelo WhatsApp. Se você quiser receber, é só me chamar em qualquer um dos meus canais que estão aqui. E me siga no Instagram, Luativamente, me siga nas redes sociais. Se tiver qualquer sugestão, qualquer tema, qualquer dúvida, também será um grande prazer responder para você. Agradeço imensamente a nossa conexão, a nossa sintonia. Agradeço a Ana e espero em breve estar conversando com você e refletindo. E, se possível, que cada vez mais nós estejamos mais resilientes. Um grande beijo e até a próxima.
Até à próxima, doutora Luciana Rodrigues. Um abraço muito grande, já sabe. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, envie, que nós teremos todo o prazer em partilhar aqui as dicas e orientações consigo. Vamos ficar com o tema Carolina de Landes, A Vida Toda.
Ali, eu soube que era amor para a vida toda.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E como já foi aqui falado por vários especialistas, tudo tem um tempo, tal e qual como o luto, como os momentos de perda, e por isso é que eu agora gostaria de dar aqui só uma pequena orientação. Gostaria de vos falar da tristeza, uma outra emoção que se manifesta e que deve ser utilizada para descobrir que acreditas ter perdido algo ou alguém, ou ter medo de perder algo, alguma coisa ou alguém. Se essa tristeza for contínua, então é necessário um apoio de qualidade para que possa ser identificado e transformado isso mesmo e perceber de onde é que vem a causa desse medo, que muitas vezes não é real. A tristeza deve então ajudar-te a aprender ao desapego. Ainda agora foi aqui falado o tal desapego, a vinculação física e emocional da experiência, da situação ou da pessoa. Quando eu digo que é preciso amar-te, parece um clichê, mas é verdade. Amar-nos é tomar a nossa própria vida a nosso cargo, experimentando, permitir-nos a experiência e mais a experiência, permitir essencialmente o direito de vivermos toda essa experiência, essas diversas experiências para conseguir isso mesmo. Deste modo, podemos aprender a viver num corpo cada vez mais saudável, cada vez mais conectado com uma nutrição mais funcional e celular, de uma forma quântica, e é isso que um dos temas que vamos falar na próxima semana. Por exemplo, sabem que há florais quânticos, energéticos, que reprogramam a nossa célula na essência e que permitem tal e qual como a alimentação, como a doutora Carmela Pedolino falou hoje, a remoção da doença. Bom, esse é um dos temas da próxima semana, mas agora quero-vos deixar ainda mais uma dica. O autoempoderamento de viver num corpo são e cheio de energia para criar a nossa própria vida, este é um dos modos do agora e por isso eu vou-vos convidar mais uma vez a ficar com um momento inspirador.
Nós somos o Projeto Mandala e eu sou o Paulo.
Eu sou a Silvia.
E eu sou a Rita.
E estamos super entusiasmados por estarmos aqui no programa Agora da Ana Margarida Forte, a partilhar inspiração e arte que nos conecta.
Vamos dar as boas-vindas então a este projeto inspirador Mandala. Já sabem, um projeto que inspira. Não só podem conhecer o trabalho deles online, já sabem que todos os contactos estão na página Facebook do programa Agora, nas diversas plataformas, como também no projeto Mandala. Basta procurar online. Esta semana, mais um momento inspirador desta tríade maravilhosa, na voz do Paulo e da Silvia, de Aveiro para o Mundo, quer presencialmente, quer online. Bem-vindos e muito grata mais uma vez por esta partilha.
Olá, caros ouvintes, com enorme alegria que estamos cá novamente. Nós somos o Projeto Mandala e quero agradecer, antes de iniciar, à Margarida por a oportunidade, semana após semana, que nos é dada por ela e pelo magnífico programa Agora.
Olá, eu sou a Silvia do Projeto Mandala e também estou muito entusiasmada e com muita vontade de partilha sobre o nosso caminho, sobre o nosso Projeto Mandala, que se formata numa empresa e que nos ensina tanto sobre seguir os nossos sonhos, seguir o chamado do nosso coração e assim permitimos-nos aflorar dentro da criatividade, dentro da expressão. Isto sim conecta-nos à nossa essência conecta-nos à nossa alma conecta-se ao universo e abrimos portas, novas portas para infinitas, para as infinitas possibilidades. E este projeto leva-nos exatamente ao encontro do inesperado, ao encontro daquilo que nós não sabíamos que era possível. E por isso mesmo nos inspira tanto promover esta conexão interior, esta permissão para nos conectarmos através da meditação, através da oração, através da visualização, através de meditações ativas, como a dança, como a pintura de mandalas, por exemplo, ou juntando um bocadinho de todas, portanto, criarmos novos hábitos, novas rotinas, com compromisso, de uma forma simples, podemos até iniciar uma prática ao longo de 5 minutos, portanto, e tudo isto vai crescendo, vai se desenvolvendo interiormente e neste caminho encontramos a nossa criatividade, a nossa autenticidade e a nossa expressão autêntica. E o nosso projeto fala muito sobre isto e por isso nós continuarmos aqui de uma forma não repetitiva, mas a intensificar esta vontade de vos inspirar para esta conexão interior. Este mês já lançamos a nova Mandala. Todos os meses eu e o Paulo lançamos nas nossas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, a Mandala que representa a energia do mês. Então, ao longo de mais de um ano, sem eu saber o porquê, sem eu saber para quê, comecei a desenhar mandalas. Portanto, como contei já numa apresentação, não é, desta rubrica, a mandala foi-se construindo, foi um caminho que eu fui fazendo através do meu autoconhecimento e que depois ganhou outra forma com o salto de fé e do Paulo. E pronto. E então, nesse processo de autoconhecimento que eu tive, e continuo a ter, obviamente, mas que foi mais intenso, comecei a desenhar mandalas e todos os meses nós vamos sentindo, temos assim um leque de cerca de 50 mandalas disponíveis e vamos sentindo então qual é que é a mandala para para apresentarmos ao qual aquela que transmite a energia que nós sentimos neste momento. E realmente a mandala que nós escolhemos é uma mandala que fala muito da subtileza da natureza, da subtileza daquilo que, da energia que nós não vemos, mas que é presente, e quanto isso nos toca. E mais uma vez esta comunhão, incentivamos esta comunhão com a natureza, esta abertura com a natureza, a abertura de caminharmos, de tocarmos, de sentirmos, de vermos com olhos de ver, com a atenção plena, os elementos da natureza, sejam as flores, sejam as plantas, sejam as raízes das árvores, sejam as próprias árvores, tocar a árvore, é como parar na tentativa ou numa aproximação de sentir o coração de uma árvore, conseguirmos saborear a chuva, absorver a energia do sol, contemplar as estrelas, olhar para a lua e deixar que a subtil energia que representa esta essência da natureza nos toque e nos transforme. Esta comunhão que nos traz também a realidade de quem nós somos, as células que nós temos e que também são despertadas neste contacto, nesta interação. Então, mais uma vez, esta comunicação muito sutil com a natureza, e nós as conseguimos sim escutarmos este som no silêncio que nos habita. E é verdade, e eu acredito, e nós acreditamos, e somos muito nutridos por este diálogo constante e por esta permissão. Então a mandala deste mês fala da subtileza, e podemos levar esta palavra, que eu acho que é tão bela, eu acho que é tão delicada, é tão bela, portanto, que se complementa com o seu próprio significado, mas aconchegarmos este termo, este conceito, esta energia sutil, desde o nosso coração até o nosso corpo físico. Então esta é a proposta, é uma das propostas deste mês. E também, só para finalizar esta primeira partilha, esta subtileza também tem esta capacidade de nos emocionar, de nos fazer sentir à flor da pele, de nos fazer brilhar as lágrimas da alma, digamos assim, de uma forma muito, muito, muito sutil. Outra partilha que nós adorávamos também fazer convosco, e vem ao encontro das nossas experiências deste último mês, da integração de tudo, das propostas de vida. Então, nós temos sido, nestas últimas semanas, tem sido assim bastante, tem sido muito desafiantes, mas tem sido também semanas em que cultivamos exatamente a nossa presença e a nossa convicção de que a vida está a nosso favor. Portanto, esta é a nossa crença, é isto que nós alimentamos, é isto que nós acreditamos. Então, os desafios vêm. Ainda hoje me questionava se os desafios vêm porque a vida envia, ou porque a vida nos dá, ou se somos nós enquanto espírito, enquanto alma, que trazemos exatamente esta energia do desafio para nos superarmos, para nos transformarmos e também para subir mais um degrauzinho na nossa aprendizagem e na integração de todas as nossas experiências, que se transformam em si, em sabedoria, para depois conseguirmos realmente fazer as transformações que a própria vida nos dá a oportunidade de fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E então, neste movimento, e tem sido muito interessante fazer esta observação, ou seja, a vida envia-nos assim um convite, aquele abanão, aquela sensação de terremoto, não é? E aqui é tão bom quando nós conseguimos pegar em fenómenos da natureza e trazê-los para o nosso estado de ânimo, para as nossas emoções, para as nossas experiências, para as nossas vivências. Então, nós sentimos-nos aqui assim como um terremoto, abanou, a nossa estrutura abanou. E então a primeira coisa, e é muito curioso o meu movimento, e isto curiosa, depois mais curiosamente vou-vos referir a outros aspectos, mas a primeira coisa que eu fiz, não é? Depois com esta sensação, com este evento, foi organizar. e comecei a organização por fora. Incrivelmente, comecei, ou seja, para ganhar maior clarificação sobre a situação que estava a passar interiormente, eu senti necessidade de organizar partes da casa que realmente estavam com mais coisas, estavam com mais roupas, que já não eram usadas há algum tempo, livros, sítios que realmente necessitavam de ser revistos. E é incrível, não é? Porque por duas vezes tivemos estes abanões e ajudaram-nos realmente a reorganizar. E então, este momento, este espaço de retirar aquilo que já não nos serve, retirar aquilo que está a mais, ver aquilo que está a mais, que está a mais no espaço que nós necessitamos de cultivar mais harmonia, mais claridade, com mais luz, necessitamos de espaço. Então foi no nosso quarto e foi também no escritório, ou seja, dois locais que são muito pessoais para nós. Então foi incrível porque foi dois dias, em semanas diferentes, mas foram dois dias dedicados exatamente a retirar, a reorganizar, a mudar a energia através de... retiramos alguns móveis, colocamos noutra, fizemos novas experiências, também foi divertido, porque se nós colocássemos aquele móvel que já não é útil ali, colocássemos ali, já preenchíamos melhor o espaço. E depois deste rebuliço, deste cansaço, desta saturação, não é? Porque queremos ver as coisas evoluírem, parece que estamos ali no mesmo sítio e não sabemos o que é que vamos fazer com as coisas, não sabemos onde é que vamos colocar. Então, todo aquele processo que é tão interior e nós experienciamos exatamente desde dentro, porque... de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, isto é que foi fantástico, e deixarmos-nos, ok, vá, é mais isto, como é que é? É agora a hora da mudança, não vamos desistir, vamos aproveitar agora, é para dar, é para... ou seja, foi um movimento incrível. E no final, quando está tudo organizado, eu adoro, né, nesses momentos, colocar um incenso, acender uma vela, sentir aquele silêncio que fica no novo espaço, com a nova energia, a paz vai se instalando de fora para dentro e de dentro para fora. Então, às vezes a vida traz-nos, e realmente é incrível, porque de outra forma, ou seja, se a vida não me tivesse enviado este conflito, e digo isto, conflito de uma forma muito positiva, eu não teria tido a força e a energia necessária para organizar nós. Quando eu falo aqui em eu... É o nós, é mais fácil falar eu, mas é nós, não é? Eu, o Paulo, a Ritinha também, não nesta situação, não de uma forma direta, mas eu sou eu e o Paulo, não é? E realmente, quanto isso nos deu inspiração, quanto isso nos deu força para olhar com mais harmonia sobre as situações que estavam a passar na nossa vida. E esta é das aprendizagens que eu cada vez levo mais a sério, porque cada vez me conecto ao nosso espaço sagrado, que também é a nossa casa. E nós olhamos para a nossa casa e nós temos vindo a crescer muito enquanto casal, porque já fomos muito organizados e estamos a aprender a sermos cada vez mais organizados e caminharmos nesse sentido. E estamos muito felizes com o nosso progresso e tem sido também de uma forma natural, ou seja, não é porque temos mesmo que fazer, porque tem que ser. Não, tem sido, lá está a vida em ver-nos, como se nós vemos, ok, este remoto que é para esta desordem, que é para a desordem é necessária para depois haver uma nova organização, uma nova reestruturação, uma nova energia, esta energia que se movimenta, esta limpeza que se movimenta, tem sido uma das grandes aprendizagens sobre a forma como nós olhamos a nossa vida, sobre também a forma como nós cuidamos da nossa casa, que se torna cada vez o espaço onde nós comunicamos, onde nós cultivamos o amor, as relações com os animais que nós temos, com a nossa filha Ritinha, com os nossos projetos. Então é aqui onde nós criamos um mundo, o nosso mundo. Então há um respeito também muito grande dentro desta comunhão maior com a nossa casa, com o nosso mundo, porque a nossa casa é o nosso mundo. Tem sido uma aprendizagem muito gratificante que nos tem dado também uma maior conexão e que nos leva a ajudar outras pessoas a criarem da melhor forma para elas o seu espaço sagrado, utilizando também alguma simbologia para isso, porque é este o nosso caminho, utilizarmos a simbologia, vermos quais é que são, como é que as pessoas se conectam, o que é que elas necessitam neste momento ou nesta fase de vida para iniciarem ou para desenvolver ainda mais esta conexão com o seu espírito, com a sua alma, com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas inspirações. Então, esta é a nossa partilha de hoje. Espero que tenham gostado. Continuamos assim muito, 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 muito gratos por estarmos aqui em partilha e em inspiração. Agradecemos muito. Até para a semana e com votos de muita inspiração.
Aproveito para vos deixar o convite de passarem nas nossas redes sociais para conhecerem melhor as nossas peças e quem nós somos. Até para a semana. Um grande abraço.
E é assim que agradeço mais uma vez ao Projeto Mandala, ao Paulo e à Silva, toda esta partilha, esta honestidade, porque o processo é isso mesmo e este é o objetivo deste espaço Mandala. Quanto a mim, já sabem, Ana Margarida Forte, podem procurar nas redes sociais, quer no Facebook do programa Agora, quer no Instagram Forte Ana Margarida. Basta simplesmente enviar-me a sua sugestão, a sua dúvida ou também pode querer o meu apoio e o meu aconselhamento, quer online, quer presencialmente. Já sabe que o Agora está diariamente em várias plataformas. Basta só procurar os links na página do Facebook Agora. E mais uma vez quero agradecer a todas as plataformas, a todas as rádios que nos estão a apoiar, a expandir cada vez mais este conhecimento, este conteúdo. É uma gratidão. Agradeço a cada um de vós por essa disponibilidade. Agora, quanto a mim, já sabe. Caso queira ainda partilhar algum destes conteúdos, basta aceder diretamente a um dos links ou então escolher um dia da semana para, em vários horários, de manhã à tarde e à noite, para poder ouvir estes temas. São vários os programas que estão a rodar em várias plataformas com diversos conteúdos e por isso eu só vos quero agradecer o facto de estarem connosco diariamente. Quanto a mim, já sabem. Estou sempre aqui. Um abraço muito grande de coração. Lembre-se que o caminho faz-se passo a passo, no seu tempo, com apoio de qualidade, e é isso que nós queremos ser aqui. Um abraço muito grande para cada um de vocês e até sempre.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos são reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem.
pra viver. Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.